A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-167. Quatro maneiras de perder o céu. Ao chegarmos a este momento em que preparamos nosso coração para a mesa do Senhor, somos sempre lembrados do fato de que as Escrituras dizem para nos examinarmos. E esse exame tem de começar em um ponto muito fundamental. E é nesse exato ponto que sabemos se conhecemos ou não o Senhor Jesus Cristo. No final da carta de Paulo aos Coríntios, chamada 2 Coríntios, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examine-se, ou vocês não reconhecem isso em si mesmos, que Jesus Cristo está em vocês, a menos que de fato falhem no teste. Certamente, o autoexame, quando você chega à mesa do Senhor, começa com um exame de sua condição espiritual diante de Deus. Você realmente conhece Jesus Cristo? Você realmente colocou sua confiança e fé nele? Esse é o ponto de partida. E não podemos ficar sob qualquer ilusão sobre o fato de que porque alguém está em uma igreja ou mesmo a frequenta regularmente, que ele seja, portanto, cristão. Nós devemos supor que, em uma congregação como esta, talvez haja muitos que não confiaram em Jesus Cristo. Para eles, esta mesa é realmente participar do julgamento, caso eles participem. Paulo diz que se você não se examinar, poderá trazer julgamento sobre si mesmo ao participar. Para celebrar a morte de Cristo, ao tomar do pão e do cálice, é necessário conhecer a Cristo, ter vindo a Ele para a salvação e então ter confessado todo o pecado conhecido e pedido a purificação e pureza de coração para que não haja nada entre você e Cristo. Mas tudo isso começa no momento da salvação. E eu continuo ciente do fato, através dos anos, enquanto o ministério segue adiante, de quantas pessoas vêm à igreja. Mesmo a esta igreja, e não vêm a Cristo por semanas e meses e às vezes até anos. Então pensei que hoje de manhã eu faria o que o Espírito de Deus com certeza me obrigou a fazer nesta semana, enquanto eu estudava detalhadamente o Evangelho de João. E isso é para abordar a questão de realmente crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Eu quero que você abra sua Bíblia no 8º capítulo de João. O 8º capítulo de João. Todos nós já ouvimos a expressão: ele não tem ninguém para culpar a não ser ele mesmo. Essa é uma expressão bíblica. É uma expressão que o Espírito de Deus faz várias vezes nas Escrituras em relação ao pecador. Se você perece em seu pecado, você não tem ninguém para culpar além de si mesmo. E nenhuma passagem torna isso mais pungente ou claro do que o 8º capítulo de João. João capítulo 8, e quero começar lendo o versículo 21. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Nos 8 capítulos, até este ponto do Evangelho de João, João tem lidado com as auto-manifestações de Jesus, que deram a Israel evidências suficientes para provar que ele era o Messias e o Filho de Deus. De fato, evidência suficiente para crerem nele para a salvação. E onde quer que houvesse vontade de crer, havia muitas evidências. Na mente de Jesus, qualquer um vendo o que ele fazia, ouvindo o que ele dizia, experimentando-o, e todas aquelas coisas que o acompanhavam e não creram, levaram a culpa dessa incredulidade, porque a revelação era suficiente para tornar a incredulidade indesculpável. Na Galiléia, por exemplo, onde o ministério de Jesus começou, Galiléia, na parte norte da terra de Israel, Jesus fez milagres, milagres de cura, pelos quais demonstrou que era Deus, porque tinha total controle sobre o mundo natural, e somente Deus poderia exercer tal controle. Ele também expulsou demônios, demonstrando que tinha total controle sobre o mundo sobrenatural, novamente indicando que ele era Deus, pois somente Deus tinha tal controle. Seu ensinamento foi tão surpreendente, maravilhoso e profundo, e com tanta autoridade, que eles nunca ouviram alguém que falasse como ele falou, e nenhum homem tornou as verdades de Deus tão claras quanto ele as tornou. Era muito aparente que ele tinha poder sobrenatural, habilidade sobrenatural, e que ele falava coisas profundas, como nunca haviam ouvido. E, de fato, eles foram atraídos para ele por causa de suas curas. Eles queriam uma vida sem enfermidades. Não é o que todos querem? Eles queriam isso. E ele tinha as marcas especiais de um rei. Ele poderia ser o rei material se pudesse proporcionar uma existência sem dor e sem doenças. Todo mundo queria isso. E então ficou aparente, também pelas várias ocasiões em que ele alimentou grandes quantidades de pessoas, literalmente criando comida para eles, que ele também podia fornecer comida para todos. E lutar pelo pão era a questão mais importante na vida antes da era do fast food dos dias atuais. Aqui estava um operador de curas, aqui estava alguém que poderia neutralizar os poderes das trevas, aqui estava alguém que poderia criar alimentos simplesmente por uma palavra. Isso estava muito além de um rei em carne e osso. Ele poderia prover um estado de bem-estar sobre o qual eles nunca pensaram, livre de doenças e livre de qualquer necessidade de trabalhar para se sustentar e comprar seu próprio pão. Ele era alguém que poderia ser o rei. Enquanto ele agisse na área social, no reino físico, enquanto ele dominasse Satanás, que debilitava as pessoas, elas estavam interessadas nele. Mas não parou por aí. Eles realmente tinham outra agenda. Eles esperavam que ele se mudasse para outra grande área, e essa era a área política ou militar, e ele derrubaria Roma e despojaria Roma de seu controle sobre Israel, libertaria a terra da Palestina e tornaria Israel seu grande estado soberano. E esperavam que ele fizesse um empreendimento militar contra Roma, liderando alguma insurreição, ou até mesmo expulsando-os milagrosamente. Mas ele não fez isso. A única coisa que ele acrescentou às curas que fazia, à expulsão de demônios e à profunda natureza de seu ensino, a única coisa que ele acrescentou, e a maior exigência de todas, foi a pureza espiritual. E ele falou sobre arrependimento, falou sobre o reconhecimento do pecado, do abandono do pecado e das bênçãos espirituais. E com isso eles perderam o interesse. Assim que ele confrontou o pecado deles, eles se foram. Assim que ele se propôs a tratar da questão do arrependimento, eles deram meia volta e foram embora. Ele deixou de ser rei físico nesse ponto. Deixando a Galiléia, ele foi para a parte meridional da terra de Israel, conhecida como Judéia, na qual a cidade de Jerusalém é o centro do foco. E lá, novamente, ele iniciou seu ministério. E a resposta foi semelhante à da Galiléia. A opinião seguiu um padrão muito semelhante. Ao demonstrar seu poder sobre o mundo natural e seu poder sobre o mundo sobrenatural, o povo ficou enamorado por ele. Eles o seguiram em grandes multidões, enquanto ele os curava e os alimentava, e alguns queriam torná-lo rei. Mas novamente ele precisava peneirar a multidão. Ele precisava chegar àqueles que realmente tinham a perspectiva correta e que estavam interessados em vir a Deus para a salvação espiritual e bênção, e que, portanto, por necessidade, estavam dispostos a se arrepender de seus pecados. Então ele começou a peneirar a multidão, apresentando a verdade espiritual, exigindo o reconhecimento do pecado, condenando a hipocrisia, condenando a religião falsa e os líderes religiosos falsos. E as multidões começaram a se dissipar. O interesse deles se transformou em indiferença, e sua indiferença se transformou em raiva. E, finalmente, a raiva deles transformou-se em hostilidade, ao ponto de, no final, crucificá-lo. E o que João disse veio a acontecer. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas uma coisa está clara, novamente, no Evangelho de João, e é isto. Eles foram responsáveis pelo que fizeram porque viram o suficiente e ouviram o suficiente para crer na verdade. E alguns creram. Em João 7,40, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta, referindo-se ao profeta predito por Moisés, que seria o Messias. Versículo 41, outros diziam: este é o Cristo ou o Messias. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Então a multidão certamente estava dividida, mas alguns reconheceram que ele era o profeta prometido, o Messias prometido. A maioria das pessoas, no entanto, rejeitou. De fato, é importante lembrar que quando Jesus finalmente foi à Galiléia, depois da ressurreição, e apareceu aos discípulos na Galiléia, havia 500 deles reunidos, um grupo muito pequeno, quando comparado à grande população na área da Galiléia. E quando os discípulos de Jesus estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, representando aqueles que creram na parte sul do país, havia apenas 120 reunidos ali, enquanto o Espírito veio no dia de Pentecostes. 700 a 800 pessoas que apareceram naqueles grandes eventos e foram contadas entre os que acreditavam em Jesus Cristo, um número bastante pequeno comparado com toda a nação de Israel, mas todos eles foram expostos ao seu ensino. Todos eles foram expostos aos seus milagres. Ele havia banido a doença de toda a Palestina, e a palavra de seus milagres havia ido longe naquela terra, incluindo as ressurreições dos mortos. Mais notavelmente, aquela ressurreição de Lázaro dos mortos, que foi a mais notável de todas as suas ressurreições, porque nesse caso, Lázaro não tinha apenas morrido recentemente, mas estava na sepultura havia 2 dias. Apesar de tudo isso, a massa de pessoas na terra da Palestina rejeitou a Cristo. E a mensagem de João em todo o seu evangelho é que eles não têm ninguém para culpar além de si mesmos. Se você ouviu a verdade, se você foi exposto à realidade de Jesus Cristo e você não crê, você tem todo o peso dessa incredulidade. No versículo 21 de nossa passagem, Jesus faz uma declaração impressionante. Ele lhes disse: vou retirar-me, falando de sua breve morte e sua ascensão no final ao Pai. E vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E aqui Jesus cristaliza uma das principais questões do Evangelho de João. E esta é a questão. Pessoas que rejeitam a Jesus Cristo morrem em seus pecados, ou seja, elas morrem com o pecado não perdoado. Elas morrem com uma vida inteira de pecado sem perdão, não perdoada, com uma vida inteira de culpabilidade acumulada. E, consequentemente, encaram uma eternidade de punição implacável. Jesus está dizendo a esses judeus que eles não serão capazes de segui-lo para onde ele for. E para onde ele está indo? Ele está indo para o céu, para estar com o Pai, e eles não irão para lá. Volte ao capítulo 7 por um momento. Veja o versículo 33, e você encontrará uma conversa semelhante entre Jesus, os fariseus e os principais sacerdotes. Jesus diz, no versículo 33, disse-lhes Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Ele está falando de sua morte, ressurreição e ascensão, da volta para o céu. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Ele anunciou a eles que ele estava indo para um lugar que eles nunca iriam. Disseram, pois, os judeus uns aos outros. E esse é um tipo de resposta cômica e zombeteira. Eles estão zombando. Para onde irá este que não o possamos achar? Ele não pretende ir para a dispersão entre os gregos e ensinar os gregos, pretende? Ou gentios? Eles odiavam os gentios e estão zombeteiramente dizendo aonde ele acha que vai. Ele vai sair do país para ministrar aos desprezados gentios? É isso que ele vai fazer? E tentar alcançar os judeus da dispersão que foram dispersos entre os gentios? O que é essa afirmação do que ele disse? Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir? Então ele já disse isso para eles, e eles apenas riram, zombaram. Ele disse isso de novo, agora voltamos para João 8, quase de modo idêntico. Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ao desastre supremo, amado, morrer em seu pecado, sem que seu pecado seja perdoado, morrer sem ter seu pecado expiado, sem a penalidade por ele ser paga. E quando você morrer em seu pecado, você nunca irá para o lugar onde Jesus habita. Ainda está acontecendo hoje. As últimas estatísticas que eu li dão conta de que cerca de 100 pessoas morrem por minuto. E isso significa que cerca de 100 pessoas por minuto vão para o inferno. Elas morrem em seus pecados. Elas morrem sem perdão. Elas morrem com plena culpabilidade e total responsabilidade por sua própria iniquidade. Elas morrem para experimentar o choro eterno, lamento, ranger de dentes, fogo, sede, separação de Deus, remorso implacável e as dores de uma consciência plenamente informada. E aqui Jesus está alertando sobre isso. João escreveu esse evangelho e ele diz em 20:31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ele escreveu para que você cresse que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, e que, crendo, você pudesse ter a vida eterna. Mas para aqueles que não creem, João deixa claro uma e outra vez que eles vão morrer em seus pecados e nunca irão para onde Jesus está. As consequências inevitáveis da incredulidade e da rejeição em qualquer época é sair da presença de Deus para sempre. E não é aniquilação, não é o sono da alma, não é nada disso. É um tormento eterno. Jesus diz, rejeite-me e você morrerá culpado. E a ira de Deus só será satisfeita por uma eternidade de tormento. Como muitas pessoas escolhem essa rejeição, é importante que analisemos esse texto e entendamos o que João está dizendo aqui. E à medida que examinamos a nós mesmos hoje, vamos começar com o básico e ter certeza de que estamos na fé, e não indo para uma morte com plena culpabilidade do pecado e uma eternidade de castigo. mas perecereis no vosso pecado. Versículo 21. Como é que isso acontece? Deixe-me dar-lhe quatro maneiras de garantir que você vai morrer em seu pecado. E eu vou pegá-las emprestadas das palavras de Jesus aqui. Quatro maneiras de garantir que você irá morrer em seu pecado. Quatro maneiras de garantir que a morte de Jesus Cristo na cruz não tenha sentido para você. Número 1. Seja hipócrita. Seja hipócrita. Isso o levará a morrer em seu pecado. A primeira maneira garantida de morrer em seus pecados é estar completamente contente com sua própria capacidade de agradar a Deus. Acredite que você pode ser bom o suficiente, ou religioso o suficiente, ou orar bastante, ou ir à igreja o suficiente, ou ser moral o suficiente, ou ter boas ações que superem em alguma escala imaginária o peso de suas más ações. Simplesmente seja hipócrita. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. O que eles queriam dizer com isso? Que tipo de resposta foi essa? Bem, eles torceram as palavras de Jesus para dizer que ele deve estar indo para o inferno. Nós certamente estamos indo para o céu, e ele deve estar indo para uma parte do inferno reservada para aqueles que cometem suicídio. Por que eles disseram isso? Bem, um judeu ortodoxo despreza o suicídio sempre. De acordo com Josefo, o historiador judeu, a pessoa que comete suicídio ia para o buraco mais escuro do Hades, que o crime mais hediondo que alguém poderia cometer era o suicídio, e a parte mais negra e sombria do Hades estava reservada para alguém que se matasse. Assim, zombando, eles estão dizendo: bem, talvez ele vá se matar e vá para aquele buraco negro no Hades, reservado para aqueles que cometem suicídio, um lugar que nós, certamente, nunca iremos. Então eles o ridicularizam. Eles permanecem surdos ao aviso de que vão morrer em seu pecado, com todo aquele horror que isso envolve. E eles o transformam em uma piada zombeteira sobre Jesus cometer suicídio e entrar em algum buraco negro de castigo eterno, acreditando eles mesmos estarem indo a lugar nenhum além do céu. Como eles estavam enganados! Mais uma vez, como tantas vezes em que Jesus esteve na terra, os líderes judeus direcionaram seu veneno sobre o Filho de Deus. Sim, ele ia morrer, mas a morte dele não foi suicídio. Voluntária, sim. Disposta, sim. Abnegada, sim. Mas não por sua própria mão, mas pelas mãos dos homens. Pelas mãos daqueles mesmos detratores que falaram com ele dessa maneira. A zombaria ignorante deles surgiu por causa do farisaísmo deles. Você entende isso? Eles zombavam dele porque não achavam que precisavam de um Salvador. A ideia de todos eles morrerem em seus pecados era ridícula. Afinal, eles eram os espirituais, eles eram os religiosos, eles eram os ortodoxos. Eles guardavam todas as leis e todos os rituais, e todas as rotinas, e todas as cerimônias, e todas as tradições com detalhes exatos. Eles não tinham absolutamente nenhuma ideia de que iriam a qualquer lugar além do céu. Eles eram tão hipócritas que o aviso de Jesus era uma piada, e eles riram até morrerem. E então eles choraram, e ainda o fazem, tão confiantemente justos que podiam zombar de um Salvador. Tão confiantemente justos que podiam zombar da ideia de que poderiam morrer em seus pecados. Eu aviso você, a hipocrisia é mortal. É uma garantia para morrer em seu pecado. Se você não admitir sua inabilidade em salvar-se a si mesmo, se você não admitir que suas obras de justiça não conseguem nada por sua salvação eterna, se você não admitir que suas atividades religiosas, suas cerimônias e rituais, e comparecimento na igreja, e orações, e o que quer que seja, nada produzirá para você a eterna salvação. Você morrerá em seus pecados. Mas quando você admite que toda a sua moralidade e toda a sua atividade religiosa e todo o ritual da religião que você poderia possivelmente fazer, nenhuma contribuição fornece à salvação, porque seu pecado é tão profundo que nenhum esforço de si mesmo pode tocá-la. Então assim você se lançará aos pés de um Salvador que proveu o sacrifício para o seu pecado. Mas além disso, você vai morrer em seu pecado. Você será como o fariseu em Lucas 18, que diz: "Fico feliz por não ser como os outros homens, certamente não como aquele pecador sujo lá embaixo. Eu dou o dízimo e jejuo, e faço tudo isso." E Jesus disse que o homem não foi para casa justificado. Isso nos lembra Provérbios 12:15, que diz: "O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. E não há maior tolo do que um tolo hipócrita, que se separa da salvação pela graça porque acha que pode dar alguma contribuição para ela. Aquilo que é altamente estimado aos olhos do homem é uma abominação perante Deus", diz Lucas 16:15. Esses judeus estavam tentando merecer a salvação, como muitas outras pessoas. Em todo o mundo das religiões da realização humana, todas as religiões do mundo que tentam obter a salvação pelo esforço humano se enquadram na mesma categoria. Eles creem que por suas próprias obras e justiça satisfarão o requerimento de Deus. E assim eles alcançam a salvação e serão conduzidos para o céu. E o único lugar aonde Jesus iria, onde eles não estariam, seria no Hades, em algum poço escuro do inferno pertencente àqueles que se matam. Então você pode garantir que você morrerá em seu pecado sendo simplesmente hipócrita e fariseu. Apenas tenha certeza de que você não é um pecador. Apenas tenha certeza de que você não precisa de salvação. Basta inventar um estilo de vida religioso que você se encaixe. Não admita que você precisa de um Salvador. Não bata no seu peito e diga: "Deus, seja misericordioso comigo, pecador." Confie em suas obras, confie em sua religião, confie em seus rituais e garanto que morrerá em seu pecado. Há uma segunda maneira garantida de morrer em seus pecados, no versículo 23. E prosseguiu: "Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima." Eles não entenderam nada. Isso realmente combina com o primeiro ponto. Eles tinham isso de trás para frente. Eles pensaram que estavam por cima e Jesus por baixo. Inverteram. Acima está o céu, abaixo está o inferno. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês inverteram isso. Então Jesus diz isto: "Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou." E aqui está a segunda maneira de garantir que você vai morrer em seus pecados. É ser mundano, ser terreno. Outra garantia: preocupe-se com o mundo, viva para o mundo, viva para o sistema temporal, viva para as ideologias desse sistema mundano. O que ele quis dizer quando diz: "Vocês são deste mundo"? A palavra mundo é muito importante no Evangelho de João, usada repetidamente. E é usada com vários significados diferentes. Às vezes ela se refere a pessoas, às vezes se refere a ideologias. Aqui tem a ver com aquelas ideologias que engolfam a mente das pessoas, é claro. Mas quando ele está falando sobre este mundo, ele está falando sobre o sistema espiritual invisível que domina o mundo. É um sistema do mal. Satanás é o Deus desta era, o príncipe deste mundo. Ele é aquele que orquestrou um sistema de crença, um sistema de moralidade, um sistema de religião, um sistema de ideologias, um sistema de comportamento, um sistema de materialismo e tudo aquilo que se opõe a Deus. É como 2 Coríntios 10, toda altivez levantada contra o conhecimento de Deus, todo o cosmos, todo o sistema espiritual invisível do mal. Nós usamos a palavra mundo dessa maneira. Nós falamos sobre o mundo da política, o mundo dos negócios, o mundo da medicina, o mundo dos esportes. O que queremos dizer com isso é o ambiente ou a esfera em que essas coisas dominam. E existe um mundo em que vivemos como seres humanos. É o sistema organizado de mentiras e enganos satânicos, levantados contra o conhecimento de Deus. O sistema de Satanás se opondo ao de Cristo. Em Lucas 16, 8, Jesus chama os incrédulos de filhos do sistema. Eles aderem à ideologia de algum lugar. O sistema é hostil a Deus, é hostil a Cristo, é dominado pelo materialismo, isto é, uma preocupação com o que passa. É dominado pelo humanismo, a adoração do homem e a elevação da mente do homem, até mesmo ao lugar onde ele pode se redimir. É dominado pelo sexo, pela realização física no prazer, pela ambição carnal, pelo orgulho, pela ganância, pelo prazer próprio, pelo desejo próprio. Suas opiniões estão erradas. Seus objetivos são egoístas. Seus prazeres são pecaminosos. Sua influência é desmoralizante. Sua política é corrupta. Suas honras estão vazias. Seus sorrisos são falsos. Seu amor é inconstante, etc, etc. Esse é o sistema do mundo. É um monte de filosofias, psicologias, religiões e ideologias que compõem o pensamento não regenerado, ímpio e antibíblico. E é um mundo que será destruído. O mundo e tudo que está nele desaparecerá, disse João. E é por isso que ele disse em 1 João 2,15: Não amem o mundo nem as coisas que estão no mundo, pois quem ama o mundo não pode amar o Pai. Onde existe o amor do mundo, o amor do Pai não existe. Jesus aponta aqui este grande contraste. Então ele diz: Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Temos duas ideologias concorrentes, dois sistemas de pensamento concorrentes. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a amizade com o mundo, Tiago 4,4 diz, é inimizade com Deus. Esses líderes judeus, embora dissessem que eram religiosos e que eram espirituais, foram genuinamente apanhados e presos no sistema satânico do mal pelo qual ele governa o mundo. Almas pecaminosas, egoístas e terrenas, que viviam em sistemas controlados pelo príncipe deste mundo e estavam separadas de Deus e de Cristo por um abismo infinito. Para um homem morrer em seu pecado, tudo que ele precisa fazer é ser terreno. Basta acreditar nas mentiras de Satanás que estão no sistema. Apenas ame o sistema e tudo o que há nele, e isso garantirá que você morra em seus pecados. Às vezes o Evangelho penetra nesse tipo de mente e coração um pouco, como na parábola de Mateus 13. Mas por causa do amor deste mundo e do engano das riquezas, ele morre. Deve haver uma brecha e um intervalo. Jesus não é deste mundo. Ele disse a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. O texto de 1 João diz: O mundo inteiro jaz no maligno. Nós, crentes, não pertencemos. Nós fizemos essa distinção. Tiago diz que devemos nos manter limpos do mundo, sem sermos influenciados por suas ideologias satânicas. Há uma terceira maneira, e este é o ponto crucial da passagem, que você pode garantir morrer em seus pecados. Primeiro, ser hipócrita, farisaico, e pensar que você não precisa de um salvador, que você pode se salvar, fazer alguma contribuição para salvar a si mesmo, qualquer contribuição. Em segundo lugar, estar ligado à terra. E isso é estar apaixonado pelo sistema mundial e não estar disposto a deixá-lo. E em terceiro lugar, versículo 24: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui está a terceira maneira de garantir que você morrerá em seu pecado. Seja incrédulo, seja hipócrita, seja ligado à terra e seja incrédulo. Isso é realmente tudo que é preciso. Seja incrédulo. A única maneira de escapar do inferno é crer no Senhor Jesus Cristo. E João, novamente citando sua tese em 20:31, Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ninguém tem de morrer em seus pecados, mas aquele que persiste na rejeição morrerá em pecado, pela incredulidade. Agora, o que temos de crer? Bem, Jesus diz aqui, a menos que você creia que eu sou. O que ele está dizendo aqui é o nome de Deus, a menos que você creia que eu sou Deus, que eu sou o enviado de Deus, o grande eu sou, ele mesmo. Ele usa realmente o que é o tetragrama hebraico, o nome de Deus, o eu sou que sou, a menos que você creia que eu sou. Bem, o que significa eu sou? Significa tudo que ele é. A menos que você creia plenamente na verdade sobre mim, é o que ele está dizendo. Como alguém se torna um cristão? Crendo na verdade sobre Jesus Cristo. Esta é a pergunta do filho, e este é o grande problema. Aqui estamos ainda debatendo esta questão. Fico espantado com isso. Recentemente, estive em Scottsdale, Arizona, na igreja de Darrell Dalhousie, e fiz uma série sobre a teologia da fé. Preguei 6 mensagens sobre a teologia da fé. E falando sobre tudo isso, fico continuamente surpreso ao perceber que as pessoas, dentro da grande e ampla categoria de evangelicalismo, estão tentando ainda resolver o que é preciso para ser um cristão. É surpreendente para mim, sendo a questão do que é preciso que alguém deva crer para ser genuinamente salvo. Realmente não precisa de água barrenta em relação a isso. Está claro como água nas Escrituras. Eu posso resumir isso muito simplesmente pelo que Jesus disse aqui. A menos que você creia que eu sou, o que isso significa? Você deve crer que Cristo é quem ele é. Bem, o que isso abrange? Eu darei a você o que chamo de trem da verdade do Evangelho, as necessidades absolutas da verdade do Evangelho. Aqui é onde elas começam. Se você vai crer na verdade sobre Cristo, aqui está o que ela inclui. Primeiro, você tem de crer em uma trindade eterna, porque Cristo disse que ele era um com o Pai e que ele era eterno. E antes que Abraão fosse criado, ele existia. Então você deve crer que ele é parte de uma trindade eterna. Qualquer coisa menor do que uma trindade faz de Cristo algo diferente de quem ele é. Assim, o coração da fé evangélica, o coração da verdade do Evangelho, é trinitário, que Deus é 3 pessoas e ainda assim uma. Dizer qualquer coisa diferente disso é interpretar mal quem ele é. E ele diz que você deve acreditar que eu sou quem eu sou. Então ele começa crendo na Trindade. Aqueles que negam a Trindade não entendem quem é Jesus Cristo. Eles não creem que ele é quem ele é. Em segundo lugar, você deve então crer que ele foi encarnado em forma humana, que esse membro da Trindade entrou na história humana, no tempo e no espaço de um corpo humano. Você deve crer, então, na encarnação de Deus em Cristo Jesus. E isso engloba o nascimento virginal, que é a definição de Deus de como essa encarnação ocorreu, para que o Cristo pudesse nascer neste mundo, sem pecado. E assim você deve crer que ele é Deus, que ele é eterno, que ele é membro da Trindade eterna, que ele foi encarnado no mundo através da Virgem Maria. Então você deve crer em uma vida sem pecado, porque isso é verdade também para ele. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele não poderia nascer como pessoas normais nasceram, ou não seria o Deus-homem. Jesus não poderia ter um pecado em sua vida, ou uma fraqueza em sua vida, ou um fracasso em sua vida, ou ele não teria cumprido toda a justiça. Justiça a qual é imputada a aqueles que nele creem. Então você deve crer em sua trindade. Você deve crer na trindade eterna, que Jesus Cristo, membro da trindade, foi encarnado, nasceu da Virgem Maria, veio ao mundo e viveu uma vida sem pecado, que no cumprimento da perfeita justiça se tornou a justiça que pode ser imputada a aqueles que creem. E então você deve crer que ele morreu na cruz como um sacrifício suficiente, um sacrifício substitutivo, uma expiação pelo pecado, e que ele morreu ali e pagou a penalidade pelos pecados de todos os que creriam. Porque isso é realmente quem ele é, o Cordeiro de Deus. Você deve crer que a sua morte satisfez a Deus completamente e que a completa expiação foi feita. E é por isso que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E então o tomou e o fez assentar-se à sua direita, onde ele se senta como Senhor. Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor. Ele está sentado à mão direita do Pai, intercedendo pelos seus e governando. E algum dia virá novamente e estabelecerá o seu reino na terra e trará glória eterna a seu amado povo redimido. Esse é o cerne da fé cristã. Tire qualquer coisa disso e você tem algum outro Jesus. E Paulo disse que se alguém prega qualquer Jesus diferente, que seja anátema. Qualquer evangelho diferente, qualquer mensagem diferente, Paulo disse aos Coríntios em 2 Coríntios, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se alguém prega outro Cristo, eles não pregam a verdade. Como temos alguma dificuldade em entender que este é o Cristo em quem devemos crer? Esta é a verdade, e é isso que os cristãos creem. Se você não crê nisso, você não é um cristão. Você diz, bem, e as pessoas que acreditam em Deus? Elas não são cristãs. Elas morreram em seus pecados. Bem, e as pessoas que acreditam em tudo isso a respeito de Jesus, mas também acreditam que fizeram algumas obras? Foram batizadas, realizaram algumas cerimônias ou guardam algumas leis para aumentar sua salvação? Elas também não vão para o céu. Elas morrerão em seus pecados e irão eternamente para o inferno. Por quê? Porque elas não reconhecerão que somente Cristo e completamente Cristo é o sacrifício pelo pecado ao qual nada pode ser acrescentado. É pela graça através da fé somente. E qualquer tentativa de acrescentar alguma coisa a nega. A graça, então, não é mais graça. Qualquer coisa que você tente fazer para ganhar alguma parte de sua salvação, interpreta mal o sacrifício de Cristo. E qualquer mal-entendido do significado de Cristo em seu sacrifício é algo menor que o Evangelho. Acredite, cristianismo ou cristandade como tal está cheio de pessoas que têm muitas informações sobre o que eu acabei de dizer sobre o Evangelho, mas que não têm total confiança em Jesus Cristo sendo quem ele é e sendo o único e completo sacrifício pelo pecado, portanto, não confiando em nada de seus próprios esforços ou obras. É triste dizer que muitos que afirmam o nome de Cristo e dizem, Senhor, Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo, não são conhecidos por ele e morrerão em seus pecados. E para onde ele foi, eles nunca irão. Então Jesus diz a eles, a menos que vocês creiam, no versículo 24, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, e vocês, portanto, pagarão eternamente a penalidade. Há uma forma final garantida de que você pode morrer em seus pecados, e eles exibem isso, obviamente, seja hipócrita, seja terreno ou incrédulo, em quarto lugar, seja intencionalmente ignorante ou obstinadamente ignorante. Versículo 25. Isso é tão incrível. Então lhes perguntaram, quem és tu? É absolutamente inacreditável que dissessem isso. Depois de tudo que viram, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ouviram. Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Fale sobre isso. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Ele diz, eu estive falando e falando, e o que tenho falado é a própria palavra de Deus. E para mostrar o quão espessa a palavra é, versículo 27, Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, mesmo que ele tenha dito isso repetidamente. Eu e o Pai somos um. Não falo de mim mesmo. O que o Pai me mostra, eu falo. Tudo o que ele estava dizendo até o capítulo 8, eles ouviram tudo. O que é isso? É, em primeiro lugar, escárnio zombeteiro. Você? Quem é você? Quem você acha que está falando declarações como você está fazendo? O que lhe dá o direito de assumir tal papel como profeta e provedor da verdade? E quem você pensa que está falando para falar como fala? Eles deveriam saber quem ele era. Ele deixou isso claro repetidas vezes. Você se lembra do próximo capítulo, o capítulo 9. O cego foi curado por Jesus. E os líderes vieram até ele e disseram: quem é este e de onde ele é? E o cego disse: eu não posso acreditar, no versículo 30, que vocês não sabem de onde ele é e que ele abriu meus olhos. Quer dizer, era uma ignorância intencional. Por que eles são intencionalmente ignorantes? João 3 deixa claro: os homens amam mais as trevas do que o quê? Havia trevas porque eles queriam assim. Sempre há trevas quando você ama seu pecado. Eram trevas intencionais. Em João 8,19, ele diz: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Vocês não conhecem nenhum de nós. Vocês estão em trevas. E é assim que vocês querem, porque amam seu pecado. Em 7,17, Jesus disse: se alguém quiser saber a vontade dele, quando você chegar ao lugar onde você está disposto a fazer a vontade de Deus em vez do seu pecado, então você conhecerá o meu ensino. A verdade vem para aqueles que a desejam. É como o Antigo Testamento diz: se você me procurar com todo o seu coração, você vai me encontrar. Quando você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, você conhecerá o meu ensino. Então você saberá que eu falo de Deus. Mas enquanto você estiver obstinadamente amando o seu pecado e nutrindo o seu pecado, até mesmo o pecado do orgulho e da hipocrisia, você morrerá em seu pecado. Deles era uma ignorância zombeteira, autossatisfeita, nascida de um amor pelo próprio orgulho. Eles ouviram quem ele era muitas vezes. Eles viram ampla evidência disso, mas o pecado produz incredulidade, e a incredulidade produz obstinada ignorância. Então eles se recusaram a saber por que amavam o pecado. Você quer morrer em seu pecado? Seja hipócrita, seja terreno, seja incrédulo, seja obstinada e deliberadamente ignorante, e você morrerá em seu pecado. Jesus diz, no versículo 29, ele deveria saber: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vocês deveriam ter visto Deus em mim, vocês deveriam saber, vocês deveriam ter ouvido, mas vocês não ouviram. O texto termina com uma boa nota, versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Essa seria a minha oração nesta manhã, que como eu disse estas coisas para você, como eu reiterei estas palavras de Jesus, que muitos venham a crer nele. Você quer morrer em seus pecados? Simplesmente continue em seu curso. Simplesmente acredite que você é bom o bastante do jeito que você é. Simplesmente continue com seu caso de amor com ideologias humanas. Simplesmente se recuse a acreditar nas grandes verdades a respeito de Cristo. Ame tanto o seu pecado que você escolhe as trevas e é voluntariamente ignorante. Mas para fazer isso, você terá de tropeçar na cruz. É isso mesmo. Você vai ter de cruel e irreversivelmente atropelar o sangue de Cristo, porque você conhece o Evangelho. Então você vai ter de tropeçar na cruz. Mesmo nesta manhã, quando chegamos à mesa do Senhor, a cruz será demonstrada novamente, e você terá de rejeitá-la novamente para continuar o curso em que está. Inconcebível, na verdade. Por que você vai morrer quando você pode viver? porque você não é como aqueles muitos que creram e não quiseram morrer em seus pecados? Por que você não aceitará uma expiação pelo seu pecado? Essa é a questão abrangente. E a resposta é que você é hipócrita, um fariseu. Você é bom o bastante do jeito que é. Ama demais o mundo. Se recusa a acreditar ou ama o seu pecado e preza as trevas e a ignorância que as acompanham. Em qualquer caso, o preço é eterno. Vamos nos curvar em oração. Pai, enquanto pensamos sobre a potência das palavras de Jesus e a loucura daqueles que se recusam a crer, somos lembrados de que tal acontece hoje, todos os dias, e talvez até as batalhas que Jesus teve. Em João 8, estão ocorrendo no coração de alguns aqui nesta manhã. Eu oro para que o poder do seu Espírito quebre o laço do farisaísmo, do mundo, da incredulidade e do amor ao pecado, e que o coração deseje fazer a tua vontade para que aquele que está disposto a fazer a tua vontade saiba a verdade. Pai, quando chegamos a esta mesa, somos lembrados novamente do sacrifício de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados na cruz, que Ele levou nossos pecados, como lemos no profeta Isaías, que Ele levou nossas tristezas, que Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ferido pelas nossas transgressões. Esse castigo pelo nosso bem-estar estava sobre Ele. Por Suas pisaduras somos sarados. Nós Te agradecemos, Pai, pela promessa de que para todos que creem em Jesus como Messias e Filho de Deus, existe uma completa e plena salvação. Para esse fim, nós oramos por todas as pessoas aqui. E, Senhor, para aqueles de nós que somos cristãos, pedimos que cada um de nós possa examinar seu próprio coração também, ao chegarmos a esta mesa, afirmando que somos salvos, que pertencemos a Ti, que novamente nos lembremos da tragédia do pecado interrompendo a doçura do nosso relacionamento contigo, e que possamos confessar tudo o que é conhecido, e pedir-lhe que limpe também tudo o que é desconhecido, e que possamos chegar a esta mesa com um coração puro.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.